Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta. E nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, muito boa tarde a você que está na sintonia, está começando o Fala Mulher desta sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2014. O nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras através do programa Petrobras Ambiental. Esse é o último programa de uma série de discussões dentro das temáticas do Fórum Social, que aconteceu semana passada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre os impactos da crise capitalista na vida das mulheres e para a população em geral. Para falar sobre a crise capitalista, nossa entrevistada é Alessandra Nilo, representante da ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, da qual a Casa da Mulher do Nordeste faz parte. A ABONG também está discutindo o marco regulatório das ONGs no Brasil e a Alessandra vai falar sobre essas duas questões importantes. Para avaliar o Fórum Social, vamos conversar com Itanaci Oliveira, coordenadora do programa Mulher, Trabalho e Vida Urbana da Casa da Mulher do Nordeste. Itanaci esteve no Fórum Social em Porto Alegre e traz daqui a pouco uma avaliação das discussões que aconteceram por lá. Temos ainda uma entrevista com a coordenadora executiva da ASA Pernambuco, Neilda Pereira, sobre as expectativas da ASA para 2014. A ASA, que está realizando em triunfo a sua primeira reunião do ano, a reunião de planejamento, onde as organizações que compõem essa rede, inclusive a Casa da Mulher do Nordeste, estão reunidas discutindo os planos, as expectativas, os objetivos aí para esse ano de 2014, principalmente aqui no semiárido. 1h44, começando Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste.
Parabéns! Meus parabéns, parabéns pra você. Parabéns, meus parabéns.
Parabéns para a nossa companheira de trabalho, Wagda França, que amanhã faz data nova. Wagda, um grande abraço, parabéns, feliz aniversário de toda a equipe que faz a Casa da Mulher do Nordeste.
Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
E a gente começa o programa ouvindo Gonzaguinha, O Que É O Que É.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
Do que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você
Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. E com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Agora, 1:49, programa Fala Mulher da Casa da Mulher do Nordeste. E foi realizado entre os dias 21 e 26 deste mês em Porto Alegre, o Fórum Social Temático, com vários espaços de discussão sobre democracia, justiça social, ambiental, crise capitalista. E a Casa da Mulher do Nordeste esteve no evento, representada pela coordenadora do programa Mulher, Trabalho e Vida Urbana, Tanassi Oliveira, que está conosco por telefone. Tanassi, boa tarde. Qual a sua avaliação do fórum? As discussões foram satisfatórias, principalmente para o movimento feminista? Boa tarde.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes. Sim, acho que do ponto de vista da gente estar no contexto de muitos desafios, de muita gente na rua reivindicando democracia, reivindicando o fim da corrupção, justiça, educação, sempre é pertinente, sempre é importante a sociedade civil, junto com alguns participantes do Estado, né, do governo brasileiro, e outras lideranças, movimentos da juventude, discutir e avaliar como e por que e o que significa esse processo de conflito que está acontecendo, na verdade, no mundo todo. As guerras estão expostas nos países, nós aqui no Brasil estamos na rua reivindicando justiça, reivindicando um processo eleitoral e um processo político justo, verdadeiro, fim da corrupção, cumprimento do dever e do papel dos nossos representantes públicos. Então, o Fórum Social Temático, ele vem se somar dentro dessas discussões como um espaço aberto, né, onde participaram 40 mil pessoas, a maioria era de Porto Alegre, mas os 10 mil outros estavam entre líderes de outros países e também participantes de outras cidades. E dentre esse público teve um percentual muito alto, como sempre, da participação de mulheres e da juventude. Foi um espaço bem interessante de discussão, né? Um espaço de discutir propostas, de formular algumas propostas, de trocar experiência, de convergir pautas, né? Para o movimento social é um momento também da gente rever algumas questões e algumas bandeiras, reafirmar outras. Então, sem dúvida, não chega a ser um Fórum Social Mundial, mas são ações descentralizadas do fórum no lugar que é Porto Alegre, que já acolheu, né, já pautou durante 2, 3 anos, bem no iniciozinho do ano 2000, o Fórum Social Mundial. Então, eu acho que ali tem um espaço e um contexto muito próprio, com uma história já construída e constituída, no sentido de discutir o mundo, a política e a economia.
Então, assim, fazendo uma avaliação mais generalizada, na sua opinião, a situação das mulheres, você acha que nós tivemos mudanças significativas nos últimos anos no país? Como que foi essa discussão em relação às mudanças para as mulheres dentro do Fórum Social?
O Fórum Social, ele pautou questões locais e questões também internacionais. Então, nós tivemos também a oportunidade de troca do que está sendo a vivência e a experiência das mulheres, por exemplo, na Europa, com toda essa mudança, todas essas questões de perdas, né, de garantias sociais históricas e trabalhistas, e como as mulheres estão lidando com isso. E, sem dúvida, as perdas das garantias de serviços sociais têm abalado muito e deixado as mulheres bastante aflitas. Há uma demanda e uma luta muito grande também das mulheres europeias, pelo menos foi o que foi destacado no fórum temático, em relação à garantia de atendimento nos serviços das mulheres que realizam aborto, né? Essa é uma lei hoje que está também em xeque nas discussões devido à ascensão dos partidos conservadores e também as pressões que o movimento feminista tem sentido no que se refere à perda mesmo total desse direito, desse exercício das mulheres de exercer as suas escolhas. Não é um debate fácil, sem dúvida nenhuma, não é um tema fácil aqui no Brasil, muito menos, mas faz parte do nosso cotidiano, a gente não pode fechar os olhos para isso, a gente não pode negligenciar as mulheres que realizam aborto, e é um tema presente. E o Brasil também pautou essa questão, como também pautou a participação das mulheres nas eleições. Nós estamos num ano estratégico para se discutir isso, né? Então, o que significa esse percentual? O que significa a gente ser mais de 50% de eleitores e não ter um percentual desse ou aproximado de mulheres representando a gente nas diversas esferas políticas? Então, fora do ponto de vista da discussão das mulheres, eu acho que a pauta dessa questão da saúde, né, trazendo aí fortemente a questão do aborto, da representação política, pensando que a gente tem uma discussão e um plebiscito aí em discussão em relação à reforma política, e também a questão das manifestações que estão acontecendo em todo o país, que teve um momento, um ápice, né, no mês de julho, como a gente acompanhou pela mídia, né, com várias interpretações e algumas bastante equivocadas. O que significa isso, né? Aquilo ali, aquelas manifestações também fazem parte da luta e da bandeira das mulheres. Não é de agora que os movimentos sociais vêm pautando todas aquelas questões que explodiram por todo o país, que chamaram a atenção de toda a sociedade, que foi tão pautada na mídia. Hoje a gente necessita olhar para o que aconteceu e o que ainda vem acontecendo e fazer uma análise, fazer uma reflexão e ver o que fica. E nós mulheres, nós do movimento de mulheres, já temos uma pauta própria, né, em relação a isso. A gente vem discutindo, vem elaborando, vem realizando proposta, monitorando as políticas públicas, mas hoje a gente sabe que tem forças conservadoras dentro do Congresso que faz com que as nossas propostas, nossas reivindicações, elas fiquem engavetadas. E é importante que esses temas venham à tona o tempo inteiro. E o Fórum Social Temático, em alguns momentos, o tempo todo se trouxe essa questão. Como se dá a participação das mulheres nessas manifestações? O que significa a luta e a pauta histórica das mulheres dentro desse processo que a gente está vivendo no Brasil hoje? E, principalmente, o que significa a pauta das mulheres dentro da questão da reforma política, que eu acho que é uma das discussões mais importantes que a gente tem do ponto de vista no ano eleitoral. É importante que a gente olhe com bastante carinho para essas questões, porque nós temos aí municípios ainda que não instalaram suas secretarias, suas diretorias, ou suas divisões da mulher, né, como queira, a gente prefere secretaria, obviamente, com o seu orçamento próprio, ainda não fortaleceram as mulheres para que vá para esses lugares, não criaram suas políticas públicas. Então, isso tudo foi tema voltado dentro do tema do Fórum Temático Social.
Então, Nancy Oliveira, coordenadora do programa Mulher, Trabalho e Vida Urbana da Casa da Mulher do Nordeste, que está no Recife nesse momento, muito obrigada pela participação e pelas informações.
Eu que agradeço, Juliana, e acho que a gente está nesse processo para se fortalecer, para trocar e principalmente para a gente fazer isso que a rádio se propõe a fazer, que é informar e convidar as pessoas à reflexão e à ação, especialmente as mulheres. Muito obrigada.
Grande abraço, boa tarde, agora 1h57. E além de Tanancy Oliveira, a comunicadora do Convênio Populares e Diversas, Domênica Rodrigues, a Casa da Mulher do Nordeste faz parte também do Convênio Populares e Diversas. Domênica esteve em Porto Alegre e conversou com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Gilberto Carvalho. Ele esteve por lá, conversou com Domênica sobre a questão, aí ele foi questionado, né, acerca das dificuldades do governo em dialogar, em conversar com os movimentos sociais, e traz a sua versão a respeito, né, a sua opinião acerca dessa dificuldade do governo em dialogar com os movimentos sociais. Vamos ouvir o que disse o ministro Gilberto Carvalho.
Olha, eu não acho que há uma dificuldade específica. O que há é uma dificuldade estrutural, ou melhor, uma diferença estrutural e um processo que é normal, que é o seguinte. Enquanto o governo tem dia para começar, dia para acabar, limitações conjunturais, correlação de forças, limitações institucionais, o movimento tem que cultivar a utopia, ele tem que exigir cada vez mais do governo. Então, é natural que haja uma tensão. E o governo avança na medida também, sempre foi assim, em que há uma pressão organizada, em que há um processo organizado de mobilização, que inclusive ajuda o governo na correlação de forças dentro da sociedade. Tem coisas que o governo quer fazer, mas só vai fazer, só pode fazer, se a sociedade estiver mobilizada, senão ele perde no Congresso, perde muitas vezes até na própria base aliada. Então, eu acho que a criação da Secretaria do Ministério das Mulheres, a abertura para novas bandeiras, tudo isso foi fruto já desse processo de pressão, de discussão. Como a sociedade é muito dividida em todos os temas, é muito importante que os polos progressistas se organizem, se mobilizem e pressionem o governo. Nós que estamos lá temos que saber que é natural isso, não tem isso. Não tem sopa doce, o negócio é paulada, é tensão, e assim tem que ser. Então é assim que eu vejo. Eu não acho que é uma dificuldade especial, né? Há uma disposição da presidenta Dilma de abrir o diálogo, de estimular o diálogo, isso é claro para a gente.
Muito obrigada.
Eu que agradeço, cumprimento vocês pelo trabalho, espero que sigam sempre nessa pressão.
Você está escutando o programa Fala Mulher. Uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente Solidário.
Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Agora 2:03, está chegando mais uma música no Fala Mulher, Gonzaguinha da Maior Liberdade.
Solta nas ruas, colocando nas faces esse ar descontente. Já não basta a descrença e a desconfiança, acabando com nossa esperança de felicidade. Já não basta a pressão dessa falsa moral, encobrindo os atos de imoralidade. Ah, por favor, meu menino, não venha também me prender a cabeça, as pernas e braços. Eu te amo e este amor eu declaro e grito e proclamo, de peito bem limpo, de peito lavado. Não preciso provar, pois sei bem o que sou, e tintim por tintim dos meus traços e passos. Já cansei dessas velhas promessas, dessas velhas palavras e cansados ditados. Já não basta essa coisa rolando aí fora, nos castrando com garras e dentes, nos forçando a viver tão somente de meias verdades. O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito, o que é ser profundamente uma pessoa da maior liberdade. O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito, quer ser profundamente uma pessoa da maior liberdade.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Agora 2:06, Programa Fala Mulher da Casa da Mulher do Nordeste, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras através do programa Petrobras Ambiental. E a articulação no semiárido brasileiro Asa Pernambuco está realizando em triunfo a sua primeira reunião de planejamento deste ano de 2014. Nós estivemos lá ontem, conversamos com a coordenadora executiva Neilda Pereira, que fala sobre os planos da Asa para esse ano, fala sobre o retorno do debate de gênero para dentro das discussões da Asa, a atual conjuntura política no Estado e no país, fala sobre a ampliação de parcerias com o governo do Estado, com o governo federal, para atender mais famílias no semiárido. E será que a Asa Pernambuco vai se posicionar politicamente esse ano, que é um ano de eleições, um ano de muita movimentação? Vamos ouvir o que diz a coordenadora executiva Neilda Pereira. A gente vai trazer essa entrevista daqui a pouquinho, porque nós já estamos, acredito que, com a Alessandra Nilo, da ABONG, por telefone. Estávamos aguardando o contato da Alessandra, que vai conversar conosco hoje sobre a questão da crise econômica mundial. Então, daqui a pouquinho a gente volta para trazer a entrevista com Neilda Pereira da Asa, que está na reunião de planejamento da articulação no semiárido com as organizações de Pernambuco reunidas em triunfo. Bem, o tema do programa de hoje, como a gente anunciou, é também crise econômica mundial, né? A crise capitalista, um dos temas debatidos no Fórum Social Temático, do qual a Itana C. Oliveira já conversou conosco agora há pouco. E vários estudos confirmam que as mulheres e as crianças são as principais vítimas da crise mundial do capitalismo, que adquiriu maior gravidade a partir de 2008, com a explosão da bolha financeira nos Estados Unidos. Elas se destacam nas estatísticas do desemprego, da redução de salários e da regressão dos direitos trabalhistas. Com a redução dos investimentos nas áreas sociais, decorrente das políticas de austeridade, na verdade é um rigor no controle de gastos, né, com corte e com despesas, que visam socorrer o capital financeiro, a crise capitalista também provoca mais mortes entre as mulheres. Recente estudo da ONG Plan Internacional e do Instituto de Pesquisas Overseas do Reino Unido apontou que a cada ponto de retração do Produto Interno Bruto, o PIB, morrem 7 meninas a mais para cada 1.000 nascimentos contra 1,5 meninos. Segundo essa pesquisa, que foi feita em 59 países, as famílias tomam decisões de saúde que afetam mais as meninas do que os meninos. Além disso, a falta de acesso aos serviços de saúde e a má alimentação são responsáveis pelas mortes. A situação torna-se muito mais grave conforme os preços dos alimentos aumentam e as mulheres não podem pagá-los. A expectativa de vida entre as meninas também é menor. O relatório indica que em tempos de recessão econômica, esta expectativa de vida cai em 7 anos, enquanto a dos meninos em 6. Coordenadores da pesquisa confirmaram que as notícias dos anos anteriores sobre o suposto avanço e mudanças na condição feminina não correspondem à realidade, especialmente em tempos de crise econômica. A recessão econômica aumenta a pobreza e as mulheres sofrem mais porque seus salários e possibilidades de trabalho são ainda mais reduzidas. Elas também são mais atingidas pelo desemprego, sua alimentação e educação são sacrificadas, seu desenvolvimento é impedido e acabam dedicadas ao trabalho doméstico. Diminuem-se os gastos com os programas sociais, com direitos e benefícios que, no Brasil, por exemplo, são parte fundamental da renda de milhares de mulheres que sustentam suas famílias sozinhas. A crise foi relacionada até mesmo com o casamento de crianças. Famílias atingidas pela pobreza simplesmente não conseguiam alimentar, né, todas essas bocas e então elas tentam casar as meninas mais cedo. Isso sem falar no aumento da prostituição e da exploração sexual de menores. Para falar sobre a crise capitalista e também sobre o marco regulatório das ONGs, que é outro assunto muito importante, que tem tudo a ver com essa questão também da economia, nós estamos por telefone com a Alessandra Nilo, que é da ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais. A Alessandra vai falar conosco sobre esse assunto. Boa tarde. Qual a sua avaliação acerca dessa atual crise capitalista, um dos temas do Fórum Social Temático? E é verdade que as mulheres e as crianças são as principais vítimas desta recessão? Alessandra, boa tarde.
Boa tarde, querida. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Realmente, esse tema da crise capitalista é um assunto que muito nos preocupa. E acho que você deu uma introdução que coloca realmente para os ouvintes um pouco do que é o quadro atual dessa crise, né? O que nos preocupa, na verdade, é que existe uma discussão muito forte hoje que não consegue sair dos muros de alguns que precisa ser ampliada, que é a discussão sobre redistribuição de riqueza. E a grande discussão do mundo hoje talvez não seja mais a discussão de pobreza, mas a discussão de inequidades. Porque você vê que mesmo entre países que não são necessariamente considerados pobres, você vê que a inequidade ainda existe. Então, essa a discussão que a gente gostaria de pautar hoje como realmente sendo relevante é a discussão da distribuição de riqueza, que precisa ir para além da simplesmente oferecimento de renda para a população, sem tocar nas questões que são realmente as questões de concentração de riqueza. E o Brasil é um dos países onde o nível de concentração de riqueza ainda é muito elevado.
É verdade. E como você está dizendo, nesse problema da má distribuição de riquezas, e estudos mostram, né, que as mulheres, as meninas, elas são ainda mais impactadas com essa crise econômica mundial.
Exatamente. Na verdade, as mulheres e meninas, elas são mais impactadas em todos os contextos de vulnerabilidade social e econômica. E não poderia ser diferente quando se trata da relação trabalho, da relação de produção, da relação de equidade ou desigualdade econômica. Então, realmente, as mulheres e meninas são a população mais afetada no mundo inteiro. Basta hoje você pensar que 70% das mulheres, 70% da produção agrícola do mundo tem a ver com o trabalho das mulheres, e, no entanto, 28% apenas do que é arrecadado com essa produção chega para as mulheres. Então é um dado muito dispare que a gente precisa realmente começar a refletir o que é que isso significa.
E a gente, nos últimos anos, né, ouviu muito falar em políticas de austeridade, né, que são adotadas, mas que, na verdade, essas políticas, elas cortam principalmente investimentos nos setores mais carentes da sociedade. O governo chama de cortes de gastos, né, mas os impactos são sentidos principalmente pelas classes menos favorecidas. Isso gera uma série de problemas sociais, principalmente, como a gente está falando aqui, para as mulheres e para as crianças, Alessandra.
Exatamente. E, assim, eu acho que essa avaliação não é um dado que passa desapercebido aos governos, não só ao nosso governo, mas a governos do mundo inteiro. E você vê onde realmente as questões de gênero, de maior autonomia das mulheres, de maior condição e melhor condição de vida das mulheres ocorreu, é porque os governos, eles tomaram decisões políticas que fizeram com que a pobreza fosse efetivamente reduzida, que a relação entre classe média, classe alta e classe pobre não fosse uma relação tão de uma distância tão alta. Muitos países conseguiram realmente praticamente eliminar sua classe pobre, mas a gente vê que não é falta de informação, de compreensão ou de dados ou de exemplos de como colocar políticas públicas que funcionem. É, na verdade, uma falta de prioridade política que os governos têm dado a essa agenda. E há uma dificuldade também, porque aí você vê como é relacionado o poder político ao poder econômico. Realmente, quem tem pautado a agenda dos governos é o grande poder corporativo. São os grandes, as grandes forças poderosas do capital. Então, é claro que na hora de fazer uma opção entre tocar nesse assunto, que é um assunto extremamente delicado, que é distribuir riqueza, o governo vai sempre optar, infelizmente, por repasse de renda. E a renda que é repassada, por exemplo, hoje no Bolsa Família, não é uma renda que venha da distribuição de riqueza do ponto de vista do que a gente tem numa avaliação geral do país. É uma renda que vem da arrecadação pública, ou seja, somos nós, toda a sociedade brasileira, pagando pelo Bolsa Família, que é um programa hoje em dia extremamente importante para a gente, mas que não toca de forma alguma no nó da questão, que é o acúmulo de capital por um grupo pequeno ainda da sociedade brasileira.
E por falar, Alessandra, em distribuição justa de recursos públicos, a gente pode entrar já na questão do marco regulatório das ONGs, que seria um passo importante, não é verdade? No final do ano passado, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, né, aprovou o projeto de lei que instituiu o marco regulatório para que as organizações da sociedade civil, como as não governamentais ONGs, né, recebessem recursos públicos para facilitar, dar uma transparência a esse processo. O projeto foi para a Câmara. Como é que está essa discussão a respeito do marco regulatório das ONGs e qual a importância para as organizações no país?
Bom, o projeto saiu realmente do Senado, agora está na Câmara e a gente está esperando agora esse início de ano para ver como a coisa vai se movimentar lá no Congresso, sabendo que algumas estratégias já foram traçadas pela BONG, como, por exemplo, uma série de reuniões que já aconteceram ano passado e vão continuar acontecendo esse ano com os nossos representantes estaduais no espaço federal. E isso é uma questão que a gente vai ter que acompanhar muito de perto e que eu acho que é muito importante que a sociedade como um todo se aproprie também do tema. Para mim, particularmente, o que eu acho muito importante é porque a gente coloca em pauta realmente qual é o papel das organizações não governamentais, principalmente das nossas ONGs, que são ONGs tradicionais na luta por direitos e defesa dos bens sociais e bens públicos. Qual é o nosso papel para a sociedade? Porque, infelizmente, eu acho que tem tido nos últimos anos uma onda muito grande de criminalização de organizações não governamentais, decorrente do fato de que tem havido corrupção e desvio de verba pública através de algumas organizações de sociedade civil, mas o que não se para pensar é que o número de organizações envolvidas nesse tipo de, digamos, de falcatrua é um número infinitamente menor, é um percentual muito, muito, muito pequeno, não chega nem a 1% em relação às organizações que trabalham, que fazem uma ação realmente séria e relevante. E no caso das organizações da BONG, não só relevante do ponto de vista da prestação de serviços, como também relevante para as ações de controle social, que para a gente é uma coisa extremamente importante. Então, eu acho que essa discussão na sociedade sobre qual é o papel das organizações não governamentais é o aspecto mais importante que a gente precisaria também estar focando nesse momento em que o marco regulatório está sendo debatido. O marco regulatório, por sua vez, é um conjunto de normatizações, de propostas, né, que visam normatizar legalmente a forma como as organizações governamentais acessam recursos e prestam contas desses recursos acessados. Porque para a gente é extremamente importante que a gente consiga ter um processo formal, ou seja, acabar com essa história de quem é amigo do rei acessa recursos, quem tem mais contato acessa recursos, outras organizações não acessam, e ao mesmo tempo garantir total transparência nos processos, assim como a rendição de contas, né? E com isso acabar e minimizar, e a gente espera que seja erradicado do país qualquer possibilidade de desvio de recursos públicos.
Alessandra, você também trabalha na Gestos. Explica para a gente um pouquinho o que é, para que as nossas ouvintes aqui do Sertão do Pajeú possam conhecer melhor o seu trabalho, além aí de representar a ABONG.
Ah, muito obrigada, vai ser um prazer. Bom, a Gestos é uma organização que foi fundada há 20 anos atrás. A gente trabalha muito com a questão do HIV e da AIDS. A gente tem ações de apoio direto às pessoas que vivem com HIV e AIDS aqui na Gestos. Temos assessoria jurídica, temos assistência social, temos suporte psicológico para as pessoas que precisam e temos um trabalho muito grande na área de educação, promoção de informação, conhecimento e também na área de acompanhamento das políticas públicas. E agora, nesse momento, a gente está com um trabalho muito importante que a gente teria muito interesse em levar para outras cidades aqui do estado, que é uma ação que a gente está desenvolvendo numa comunidade aqui próxima a Gestos, que é a comunidade dos Coelhos, que é uma ação de promoção do preservativo feminino. Porque a gente tem certeza que o preservativo feminino é um daqueles instrumentos que o poder público tem tido pouco interesse em divulgar para as mulheres. A gente tem visto muita campanha, né, para camisinha masculina, mas a gente não tem visto nada de campanha para o preservativo feminino. E o preservativo feminino realmente é um instrumento que pode empoderar as mulheres e que fica na mão das mulheres, literalmente, a definição sobre usar ou não uma proteção na hora de ter uma relação sexual. Então, a gente tem um trabalho bem amplo. A gente convida vocês para entrar na nossa página, aqui do nosso site, é www.gestos.org. E o telefone aqui da instituição é 81, aqui no Recife, 3421-7670. Então, tendo dúvidas sobre o tema, querendo saber mais sobre saúde sexual, saúde reprodutiva, HIV, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de, na medida do possível, atender as solicitações.
Alessandra Nilo, representante da ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, e também da ONG Gestos, muito obrigada pela participação no Fala Mulher e boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite e estamos à disposição de vocês, sempre que precisarem.
Um abraço. Agora 2:22, Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, com patrocínio da Petrobras através do programa Petrobras Ambiental.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Pensa que o combate à seca é a única alternativa para as pessoas que vivem no semiárido, está muito enganado.
A seca faz parte do semiárido, é algo que não se pode combater. É preciso aprender a conviver com ela.
Ao contrário do que muita gente imagina, no semiárido chove sim. E a chuva que cai é capaz de abastecer uma cisterna, garantindo água de beber durante o período da estiagem.
Os agricultores e as agricultoras também já aprenderam a estocar a água em outros reservatórios para produzir alimentos e dar de beber aos animais.
Além de guardar a água da chuva, as famílias costumam adotar outras estratégias, como a estocagem de sementes e a prática da agroecologia.
São ações simples que permitem uma vida digna às famílias da região. Semiárido Brasileiro. É preciso conhecer para conviver.
Realização, ASA, articulação no semiárido brasileiro. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agora 2:24, e agora sim a gente vai trazer a nossa entrevista com a coordenadora executiva da ASA Pernambuco, Neilda Pereira. Estivemos em triunfo com ela ontem na reunião de planejamento da ASA, uma das organizações não governamentais que compõem essa rede no semiárido, estão reunidas debatendo os planos, né, para esse ano de 2014. Neilda fala sobre justamente sobre as expectativas para esse ano de 2014, quais as lutas, as bandeiras que a ASA irá levantar nesse ano. Fala também sobre a volta do debate de gênero para dentro da ASA, sobre a atual conjuntura política no estado e no país, se a ASA vai ou não se posicionar politicamente, sobre a importância de novas parcerias serem firmadas com o governo do estado, governo federal, a manutenção das atuais parcerias já. Então a gente vai trazer essa conversa com Neilda Pereira, que conversou conosco ontem na cidade de Triunfo, onde a ASA está reunida. Vamos trazer e ouvir o que ela diz.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes desse programa. Dizer da alegria nossa de estar falando para toda a região do Pajeú, especialmente para as mulheres, né, que têm conosco, né, contribuído para esse debate da convivência com o semiárido, do fortalecimento da agricultura familiar, enfim. E aí, para nós da ASA, esse ano, 2014, é um ano que a gente precisa priorizar algumas questões, né? também. Entre elas, a gente precisa, aqui em Pernambuco, por exemplo, priorizar a política estadual de convivência com o semiárido. Na nossa leitura, as conferências tiveram um papel importante, mas não significa que o processo está dado. A gente precisa garantir orçamento para que essa política se efetive de fato, principalmente nos municípios, né, que é no município onde as políticas precisam chegar, é nos municípios que os agricultores e agricultoras precisam ter, de fato, essas ações, de forma que, no período da estiagem, possam ter a sua condição de viver diferente aqui na região. Então, uma das nossas prioridades será o Plano Estadual de Convivência com o Semiárido, o debate do marco regulatório. É inadmissível, enquanto organizações não governamentais que têm um histórico, que têm uma trajetória, a gente ainda tem um conjunto de dificuldades para ter parceria, seja com o município, seja com o Estado, seja no âmbito federal. Então, a gente precisa priorizar esse debate e também priorizar o debate eleitoral, né? A gente precisa ter aí, e nós temos na nossa caminhada um conjunto de proposição, e nesse sentido a gente precisa dialogar com os candidatos, né? E apresentar que tipo de projeto a gente vem construindo e que a gente acredita para o semiárido. Então, eu penso que esse é um ano, né, importante para a gente, mas um ano que a gente precisa focar nessas questões para ter, de fato, um resultado importante e positivo para a nossa caminhada enquanto ASA.
Falando das parcerias da ASA no ano de 2013, também o que é que a ASA espera para 2014, o que é que precisa melhorar enquanto parcerias, principalmente com o governo do Estado, Neilda?
Pois é, Juliana, eu acho que assim, na minha leitura, a nossa parceria com o Estado, no campo do acesso à água, para consumo humano e para produção, está dado, né? Em 2013, nós celebramos aí um contrato de em torno de 35 mil tecnologias, né? Tanto de primeira como de segunda água. Esse início do ano, nós já estamos negociando em torno de 45 mil tecnologias, então isso mostra que no campo do acesso à água a gente tem avançado. Agora a gente espera também avançar em outros debates. Por exemplo, a gente quer avançar no debate, né, da assessoria técnica, a partir da experiência das organizações, como é que a gente tem de fato um programa de assessoria técnica que valorize as experiências dos agricultores e agricultoras, principalmente desses agricultores que estão sendo contemplados com as tecnologias sociais. Queremos fazer o debate da agroecologia no Estado, como é que nós temos de fato uma política pública que amplie as experiências agroecológicas. Então, eu penso que esse ano nós estamos começando bem, mas estamos começando bem com a vontade de dizer: nós queremos construir outras propostas, e outras propostas que contribua para que esse conjunto de ações de convivência com o semiárido chegue até as pessoas. A cisterna, ela é importante, ela cumpre o seu papel, mas viver no semiárido significa olhar para a educação, olhar para a saúde, para a assistência técnica, para o lazer, né, para o fortalecimento da agricultura familiar. Então, nós queremos priorizar esse conjunto e dialogar com o Estado nessa perspectiva.
Quanto ao debate de gênero dentro da ASA, o que que você, como coordenadora, o que que a ASA está pensando para esse ano de 2014 a respeito desse debate de gênero também? Porque é importante que a cisterna chegue, é importante que essas tecnologias cheguem, mas a gente também precisa trazer esse debate de gênero para dentro da ASA.
Primeiro, em Pernambuco, nós queremos resgatar o grupo de trabalho de gênero. Nós queremos priorizar que no Estado a gente faça essa discussão, ou seja, resgate esse grupo de trabalho. A partir disso, que a gente possa dialogar com as políticas existentes. Nós temos no Estado a Comissão de Mulheres Trabalhadoras Rurais, que tem tido um trabalho importante, e a gente precisa olhar para essas dinâmicas. Nós temos experiências das organizações que compõem a ASA, né, a Casa da Mulher, o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, outras organizações que têm feito não só esse debate, mas que têm, na verdade, a partir dessa discussão, desenvolvido as suas ações. Porque se a gente olha para a ação das cisternas, as mulheres, elas não têm só o papel da gestão da água. As mulheres, elas são também construtoras, elas são também facilitadoras, elas são animadoras, participam das equipes técnicas. Então, a mulher, ela está presente em todas as dinâmicas da ASA. E não dá para a gente fazer esse debate de forma transversal. Nós precisamos fazer esse debate considerando as experiências que nós já temos na rede, mas também discutindo proposição de políticas públicas para as mulheres. Então, a ASA Pernambuco esse ano vai focar no grupo de trabalho de gênero e vai priorizar esse debate.
Você falou também da importância da agroecologia, de fomentarmos mais esse debate, também de políticas para a agroecologia. E já dissemos, 2014, Ano Internacional da Agricultura Familiar. E a gente sabe que existe uma grande diferença aí, né, Ilda, entre o desenvolvimento industrial, econômico, mas realmente o crescimento da população, desenvolvimento enquanto população. E a gente sabe da importância da agricultura familiar, principalmente para a nossa região semiárida.
Exatamente. Eu acho que tem um debate aí que historicamente a agricultura familiar sempre foi tratada como uma atividade de subsistência. E a agricultura familiar é muito mais do que a subsistência familiar. A agricultura familiar hoje ela é fonte de renda para as pessoas. Agora, claro, se não existe investimento, se não existe tecnologias apropriadas para o fortalecimento da agricultura familiar, ela não se desenvolve. Então, nós acabamos de conhecer uma experiência aqui da ADESUL, né, que tem todo um trabalho com seus agricultores e agricultoras no campo do beneficiamento das frutas. Então, é uma experiência de uma cooperativa, como tantas outras cooperativas que existem, que mostra que a agricultura familiar é sim uma fonte de renda para o povo do semiárido. Agora, para que ela se fortaleça, precisa de investimento. E eu penso que essa oportunidade que a ONU traz para a gente, que é de refletir sobre a agricultura familiar internacionalmente, isso vai mostrar para a gente que nós precisamos discutir com o Estado brasileiro que a agricultura familiar precisa de pesquisas que estejam a serviço do seu desenvolvimento, que a agricultura familiar precisa de tecnologia e, principalmente, que a agricultura familiar precisa de investimento. Não dá para tratar a agricultura familiar com políticas emergenciais, com políticas provisórias. A gente precisa ter políticas efetivas. É claro que algumas têm acontecido, mas têm deixado muito a desejar. E, principalmente, quando a gente olha para o semiárido. Nós ainda estamos vivendo um período de longa estiagem. E aí, o que significa para o agricultor, para a agricultura familiar, manter os seus rebanhos, manter a sua produção? Então, o debate que nós queremos fazer da agricultura familiar é que a agricultura familiar não é só para a subsistência familiar, é também uma fonte de economia local. E aí, esse é o debate que a gente precisa fazer, e é isso que a ASA vai priorizar também a partir das suas ações.
Neilda, 2014 é um ano movimentado, né? Ano de eleições, ano de plebiscito. Qual a visão da ASA, vocês, essa atual conjuntura política, tanto a nível de Estado, a nível federal? A ASA vai tomar um posicionamento? Enfim, o que a ASA está pensando também na construção, por exemplo, de pautas para esse processo? Porque é necessário também que o movimento social já comece a pautar também essas questões, como você acabou de falar, da agricultura familiar e de tantos outros debates importantes para o semiárido. A ASA irá tomar um posicionamento? Qual a sua visão?
Acho que primeiro, enquanto ASA, nós estamos focando, né, na proposição de políticas públicas de convivência com o semiárido e fortalecimento da agricultura familiar. Né? Nós vamos, a partir dos nossos documentos que nós temos construídos, nós vamos dialogar com os candidatos, nós vamos apresentar. Podemos sim, de repente, tomar um posicionamento, mas no momento essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é ter, de fato, né, proposição, e aí a gente avalia que nós temos, que a gente já vem fazendo isso, mas intensificar isso com os candidatos e candidatas, né, apresentar que projeto de semiárido é esse que a ASA vem construindo. E a partir disso, discutir, refletir, como disse, se lá na frente a gente vinha tomar um posicionamento, nós vamos tomar, mas sempre olhando para a nossa ação em rede. Nós não vamos tomar um posicionamento que venha a prejudicar a nossa ação, né, o trabalho que é a ASA. Mas sim, se essa nossa decisão contribui para esse projeto político que nós estamos construindo, ótimo. Se não, nós vamos dialogar com quem quer que seja nessa perspectiva de pautar o semiárido como uma região de homens e mulheres que querem viver com dignidade.
Quanto ao plebiscito, a reforma política, a ASA irá se envolver de alguma forma, envolver o semiárido?
Sim, sem dúvida nenhuma. A gente já tem participado de algumas conversas com os movimentos sociais. Nós vamos fazer esse debate nos estados, vamos fazer isso a nível nacional, porque enquanto ASA, né, quem é a ASA? É o conjunto das organizações. E, historicamente, a gente tem pautado a construção de uma sociedade que olhe, né, principalmente para as desigualdades, que faça com que as políticas cheguem até as pessoas. Então, a gente acredita que essa é uma oportunidade de provocar as pessoas para pensar que Estado é esse que a gente precisa, que estrutura é essa, já que em 500 anos a gente não conseguiu ainda reverter situações como fome, como exclusão social, como desemprego. Enfim, é um debate que a gente precisa fazer, e eu penso que esse plebiscito vai trazer para a gente, né, esse espaço, que é dizer, a estrutura de Estado que a gente precisa ter é uma estrutura que faça com que as políticas cheguem. E sendo para que as pessoas vivam com dignidade no semiárido, a ASA abraça essa pauta e se empenha para que isso aconteça.
Neilda Pereira, coordenadora executiva da ASA Pernambuco, muito obrigada.
A gente que agradece, Juliana, enquanto ASA, através das organizações que atuam aqui no PAGEU, a gente sempre se coloca à disposição e dizer a todas as agricultoras, aos agricultores que nos escutam, aos parceiros, que nós estamos, né, juntos nessa caminhada, e a gente acredita que em 2014 nós vamos fortalecer ainda mais a nossa ação enquanto rede. Então, muito obrigada e um abraço a todos vocês.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque.
Fique sabendo
que a Casa da Mulher do Nordeste está realizando uma oficina de viveiro de mudas do PU Mais 2, Programa Uma Terra e Duas Águas, na comunidade de Queimada do Milho, em Tabira. Estão participando 10 beneficiários e beneficiárias do programa dos municípios de Tabira, Solidão e São José do Egito. Na semana que vem, a gente traz mais informações a respeito da construção desse viveiro de mudas em Queimada do Milho, aqui dentro do Fala Mulher. E o nosso programa de hoje está acabando. Um grande abraço a você que ficou na sintonia. O Fala Mulher é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, com a colaboração de toda a equipe da Casa. Entre em contato conosco pelo telefone 87-3838-2482. Pode mandar uma carta também para o nosso escritório em Afogados da Engazeira, na Gustavo Fittipaldi, número 138, no centro da cidade. Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. Bom final de semana, até a próxima sexta-feira. A última música de hoje, Zezé Di Camargo e Luciano, Meu País.
Não falta sol aqui, não falta chuva. A terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão, o que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente, do corte do machado a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta cai, que há meu país, que há? Se nessa terra tudo que se planta cai, que há meu país, que há? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito mal que não tem cura, estão levando a loucura o país que a gente ama.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Seu choque.